inflação, estabilidade para o crescimento da economia e geração de empregos.
Em entrevista aos jornalistas, presidenta Dilma fala também sobre mudanças na Previdência e na continuidade das políticas sociais em 2016.
Contratação de urgência de médicos e enfermeiros pelo Ministério da Saúde vai aumentar número de cirurgias e internações nos hospitais do Rio de Janeiro.
Mariana, IBAMA acompanha avanço da lama no mar que pode ter chegado ao litoral da Bahia. Comitê estuda ações para recuperação do meio ambiente.
Quinta-feira, 7 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff disse hoje, durante café da manhã com jornalistas, que o governo vai buscar o reequilíbrio fiscal, a aprovação de medidas tributárias no Congresso e a atração de investimentos em infraestrutura.
Tudo isso para que a economia tenha resultados melhores do que em 2015.
A presidenta também falou sobre a continuidade dos programas sociais, corrupção e previdência.
Celular na mão e câmera apontada para o rosto. O famoso selfie com a presidenta Dilma Rousseff encerrou o café da manhã com jornalistas de vários veículos de comunicação. Os registros foram feitos pelos profissionais de imprensa após café da manhã no Palácio do Planalto. Bem-humorada e falando sobre diferentes assuntos, a presidenta deu no começo da conversa a primeira notícia do dia, o nascimento do seu segundo neto. Durante quase 2 horas, respondeu a diversas perguntas. Destacou prioridades do governo, como a manutenção dos programas sociais e medidas que precisam ser adotadas para que o país busque o reequilíbrio fiscal e retome o crescimento econômico.
Estabilidade com crescimento são fundamentais. Um, para garantir a estabilidade fiscal e o combate à inflação. E o outro, para realimentar isso de forma sustentável, para que a gente possa, de fato, superar esse processo.
Entre as propostas que dependem de aprovação do Congresso Nacional, a DRU permite que o governo use livremente um percentual do orçamento federal. E o projeto que recria a contribuição sobre movimentações financeiras. A aprovação da CPMF, segundo Dilma, é uma questão de saúde pública no país.
Uma das formas de resolver o problema que está no país inteiro é aprovar a CPMF e destinar a metade da CPMF para os estados e municípios, e eles querem destinar esse valor para a saúde. É visível que, no caso dos estados e municípios, eles precisam desse recurso.
Dilma afirmou que vai trabalhar para que a inflação se aproxime da meta ainda este ano e que fará de tudo para garantir o superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto em 2016. A presidenta também disse que é importante encaminhar grandes reformas, como a da Previdência, e apontou caminhos.
O Brasil vai ter de encarar a questão da Previdência. Você tem várias formas para encarar a questão da Previdência. Os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Tem um outro caminho também, que é o 85-95 móvel, progressivo, que resultará na mesma convergência. Em todos os dois casos, uma coisa vai ter de ser considerada. Não se pode achar que se afeta direitos adquiridos.
A presidenta se mostrou otimista em relação a 2016 e disse que, mesmo com as dificuldades na economia enfrentadas no ano passado, o governo entregou mais de 400 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Deu continuidade ao projeto de integração do Rio São Francisco e que mais de 600 mil pessoas entraram na universidade só no ano passado, graças a programas como o ProUni e o FIES.
Tem uma contradição que é a seguinte. Nós achamos que nós temos de reformar as políticas sociais para mantê-las. Tem gente que acha que nós temos de cancelar as políticas sociais. Reformar as políticas sociais para mantê-las é garantir que o foco delas seja preciso.
A presidenta Dilma também disse que poucos governos tiveram empenho tão expressivo na investigação de casos de corrupção e afirmou que a impunidade no Brasil começou a ser atacada. Doa a quem doer.
No médio e no longo prazo, nós vamos ter uma relação não só dos agentes públicos, mas dos agentes privados, mais correta com a coisa pública, com os recursos do governo e que a impunidade hoje no Brasil começou a ser de fato ameaçada e, doa quem doer, as coisas são apuradas.
A presidenta Dilma também afirmou que os projetos de concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias do Programa de Investimentos em Logística vão se desenvolver ao longo do ano. A presidenta lembrou ainda da política de exportações. Citou os acordos automotivos que firmou em 2015 com países como México, Argentina e Colômbia. E afirmou que vai continuar trabalhando para ampliar mercados com outros países. Reportagem Luana Karen.
Aumentar em 7 mil o número de cirurgias e internações em um ano nos hospitais do Rio de Janeiro.
Isso vai ser possível com a contratação em regime de urgência de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da área.
A forma de contratação desses profissionais foi anunciada após um encontro entre representantes do Ministério da Saúde e o Gabinete de Gestão da Crise da Saúde no Rio de Janeiro.
A reunião ocorreu um dia depois do Ministério do Planejamento autorizar a contratação de quase 2.500 novos profissionais para os 8 hospitais e institutos médicos da Rede Federal de Saúde que funcionam no Rio de Janeiro. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, explica as outras ações para ampliar o atendimento para a população no Rio de Janeiro.
Esses novos servidores permitirão uma ampliação de capacidade instalada dos nossos hospitais no Rio de Janeiro. Essa ampliação ela é significativa, ela representa um incremento de 154 leitos na nossa rede, sendo desses 34 leitos de UTI, de leitos de cuidado intensivo para pós-operatório e 120 leitos gerais.
As vagas abertas são para a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, analistas de gestão e técnicos de suporte. Alberto Beltrame explica que a contratação vai ser feita em caráter de urgência e que os novos profissionais contratados poderão começar a trabalhar já a partir de 1º de fevereiro.
É um regime de contratação temporário, ele tem validade por 6 meses e ele mediante justificativa, ele pode ser prorrogado por um prazo máximo de 2 anos. Então é um procedimento seletivo simplificado que permitirá uma contratação no curtíssimo prazo e que vai formar, além dos que vão ser efetivamente contratados, um banco de currículos, enfim, para futuros chamamentos, se for necessário, para substituições.
A medida faz parte de uma série de ações de apoio do Ministério da Saúde ao Estado do Rio de Janeiro, que no final do ano passado decretou situação de emergência na área da saúde devido a problemas orçamentários. Um gabinete de crise foi montado com a participação do Ministério da Saúde, que anunciou o repasse ao Estado de 155 milhões de reais entre verba direta e insumos, como remédios e produtos hospitalares. As novas contratações anunciadas, que vão ser feitas mediante seleção pela internet, vão ter impacto de 130 milhões de reais ao ano. O profissional interessado tem até dia 22 de janeiro para fazer a inscrição pela página do Núcleo Estadual do Rio de Janeiro. O endereço é www.nerj.rj.saude.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E o Ministério da Saúde também reforça ações para o combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou o plano no Mato Grosso do Sul, estado que registrou quase 20 mil casos de dengue no ano passado, com 15 mortes.
E quem vai dar os detalhes é o jornalista Nazi Brum, ao vivo, que está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, Nazi.
Olá, Elema, boa noite. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia envolve 19 ministérios e órgãos do governo, em parceria com estados e municípios. Esse plano é dividido em 3 eixos: combate ao mosquito que transmite a dengue, o zika vírus e a chikungunya, o atendimento às pessoas e o desenvolvimento tecnológico de educação e pesquisa. No Mato Grosso do Sul, que tem uma alta incidência de dengue, o Ministério da Saúde vai mapear os locais de infestação, o que vai permitir ações mais específicas para cada município. O ministro Marcelo Castro falou à Voz do Brasil que nos municípios do estado onde a situação é mais grave, os agentes de endemia combatem o mosquito da dengue com novos equipamentos.
Agentes de combate às endemias, dos agentes comunitários de saúde, eles estão, cada agente de comunitário de saúde está com um smartphone, e todas as casas visitadas em tempo real, eles estão mandando a informação para a central de controle de situação que eles têm e estão fazendo um trabalho de excelente nível.
Em 2015, foram investidos R$1,250 bilhões no combate ao mosquito.
E amanhã, outro estado também vai anunciar um plano, não é isso, Nazi?
É isso mesmo, Roberto. O ministro vai para São Luís, no Maranhão, onde anuncia o programa contra a dengue. Ele também conversa com prefeitos e secretários de mais de 200 municípios. Roberto.
Obrigado, Nazi, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7:11 no horário brasileiro de verão.
Os estudantes que querem entrar no ensino superior já podem consultar as vagas disponíveis no portal do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
As vagas podem ser consultadas em sisu.mec.gov.br.
O estudante pode ver as vagas por município, instituição ou curso.
São 228 mil vagas em 131 universidades públicas de todo o país.
Para participar dessa edição do SISU, o candidato deve ter feito o Enem no ano passado e não ter zerado a redação.
E atenção, amanhã o Ministério da Educação divulga as notas do Enem.
E a banda larga de internet chegou a 70% do total de alunos da rede pública de ensino fundamental em 2015.
Isso representa o acesso de mais de 16 milhões e 800 mil estudantes em todo o país.
A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação, que também destacou que a ideia é ampliar ainda mais a quantidade de alunos e escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas escolas.
O programa garante uma internet com conexão de alta velocidade e é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Educação e das Comunicações com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
Momento Social.
E hoje o estado do Paraná participa do nosso Momento Social. Quem faz a pergunta é o curitibano Vitor de Lima.
Ele tem apenas 13 anos e quer saber qual a importância do SUAS.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde. Vamos ouvir.
Que bom receber uma pergunta de um jovem. Vitor, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, foi criado em 2005, logo no início do governo Lula. Hoje, nós temos uma rede de assistência social que chegou a todos os municípios do Brasil e que atende a população mais pobre e mais vulnerável. São muitas as ações da assistência social. Vão, por exemplo, desde o apoio e o abrigo para crianças, para idosos, passando pela garantia de direitos para aqueles que tiveram seus direitos violados, como mulheres ou crianças vítimas de violência. Graças à assistência social, também, o Bolsa Família chegou aos mais pobres, garantindo acesso à educação e saúde para as crianças e adolescentes e minimizando as situações de sofrimento devido à pobreza. O SUAS, portanto, hoje pode ser considerado uma conquista de todo o Brasil.
E se você também quer saber mais sobre os programas sociais, manda pra gente a sua pergunta.
O endereço de e-mail é voz@ebc.com.br e o do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Voz do Brasil!
O governo oficializou hoje a criação do grupo de trabalho que avalia e estuda a recuperação da bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
O rio foi atingido pela lama de resíduos da exploração de minério depois que uma barragem se rompeu na cidade mineira de Mariana, em novembro do ano passado.
Participam do grupo de trabalho representantes do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Agência Nacional de Águas, além do Comitê da Bacia do Rio Doce e da Área Ambiental dos Governos de Minas Gerais e Espírito Santo. A presidenta do IBAMA, Marilene Ramos, explica como vai ser a atuação deste grupo.
Esse grupo de trabalho instituído hoje, ele veio formalizar a forma de trabalho que já vem sendo desenvolvida desde o primeiro dia do acidente, do evento, do desastre, né? Onde nós procuramos trabalhar de forma integrada para buscar essa interlocução com a empresa e exigindo da empresa a tomada de medidas.
No dia 5 de novembro do ano passado, uma barragem de rejeitos de minério de ferro da empresa Samarco, controlada pela Vale BHP Billiton, rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A lama destruiu um distrito do município, provocou mortes, deixou desalojados e atingiu rios, principalmente o Rio Doce, avançando até o Espírito Santo até chegar ao Oceano Atlântico. O desastre foi considerado pelo Ministério do Meio Ambiente como a maior tragédia ambiental do país. A presidenta do IBAMA explica quais são os resultados esperados pelo grupo de trabalho.
Fazer com que a empresa tome as medidas necessárias para reverter tudo que for possível do dano ambiental causado e, principalmente, fazer com que a empresa e suas controladoras elas saiam dessa visão míope que elas estão tendo do evento, do desastre, e busquem dar a reparação à bacia, trazer à bacia uma reparação que seja proporcional ao tamanho do desastre que provocado.
Além da criação do grupo de trabalho, o governo já aplicou uma multa prévia de R$250 milhões às empresas responsáveis pela barragem. O governo federal e os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo também entraram com uma ação civil pública na justiça, na qual pedem a criação de um fundo de cerca de R$20 bilhões. Esse valor deve ser depositado pela Samarco, Vale e BHP Billiton. Esses recursos devem ser usados ao longo de 10 a 12 anos, prazo previsto para a recuperação do ecossistema da Bacia do Rio Doce. Reportagem Eduardo Biagini.
E o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA divulgam novas informações sobre os impactos da lama de resíduos de minério de ferro no Oceano Atlântico.
Neste momento está havendo uma entrevista coletiva no IBAMA e quem acompanha é a repórter Thaís Dias, que fala ao vivo com a gente. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. A coletiva ainda não terminou, mas a presidenta do IBAMA, Marilene Ramos, e o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Cláudio Maretti, deram novos dados sobre o avanço dessa lama no mar. Eles disseram que a mancha que vinha se espalhando na direção sul pelo litoral do Espírito Santo, nos últimos dias, por causa de um vento forte vindo do sul, também parece ter se espalhado na direção norte. Um sobrevoo foi feito na região e visualmente foi possível registrar a presença de lama no litoral sul da Bahia e também na área do Parque Nacional de Abrolhos. Segundo eles, não há registros de aumento da mortalidade dos animais marítimos na região, mas a Samarco já foi notificada pelos órgãos ambientais a coletar amostras dessa água para comprovar se a mancha avistada é da lama que vazou da barragem rompida. Segundo eles, feita essa comprovação, novas multas podem ser aplicadas à empresa.
E Thaísa, muitas pessoas passam as férias nessa região da Bahia. Qual a orientação do IBAMA? As pessoas podem entrar no mar? A lama é tóxica?
Roberto, a presidenta do IBAMA informou que, pelo monitoramento feito até agora, não há presença de metais pesados na água e, por isso, a água não está tóxica. O banho de mar não é recomendado nos locais onde existe uma densidade alta de lama na água. Já onde a densidade da lama é menor, ainda não existe a recomendação de interdição das praias. Inclusive, o Parque Nacional de Abrolhos, onde muita gente vai para mergulhar, continua aberto à visitação. Ao vivo, Thaísa Dias.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Agora, quem quiser tirar carteira de motorista vai passar pelo simulador.
Isso significa que a primeira direção de um carro vai ser virtual e deve simular situações como chuvas à noite, motoristas imprudentes nas vias, enfim, só depois o motorista segue para as ruas.
A ideia é melhorar essa capacitação do motorista e reduzir o número de acidentes.
Agora é para valer. Depois de um período de adaptação para os centros de formação de condutores, já são obrigatórias as aulas em simuladores de direção para quem quer tirar a carteira de habilitação na categoria B, uma das mais comuns, exigida para dirigir os carros de passeio. Agora, em vez das pistas, a prática começa num ambiente controlado, com o instrutor acompanhando tudo. São exigidas no mínimo 5 horas aula no equipamento, uma delas simulando direção noturna, E essas aulas devem acontecer depois das teóricas e antes da prática nas ruas. O equipamento registra se o condutor virtual cometeu algum erro ou infração. E para o instrutor Rodrigo Mazarro, é importante porque reproduz situações que podem acontecer.
Até aquelas condições adversas, com período noturno, onde ele vai aprender ali a forma correta de acender os faróis, né? Tempo chuvoso, no sentido de usar o limpador de para-brisa, enfim, uma série de coisas que, de fato, o candidato vai precisar no seu dia a dia.
Para quem vai tirar a habilitação, especialmente pela primeira vez, o equipamento ajuda. É o caso do sociólogo Paulo Clemente, morador de Brasília. Ele conta que a prática, antes de ir para as ruas, é importante.
Ele simula chuva, direção noturna, acidentes, direção imprudente de outros motoristas. Então, achei bem importante para poder me preparar para dirigir lá fora.
Na avaliação do coordenador do Registro Nacional de Condutores Habilitados, Jairo Mota, a principal preocupação é com a segurança no trânsito.
Nós não precisamos de mais mortes no trânsito, nós precisamos reduzi-las. Esse é que é o grande desafio. E o simulador vem com este conceito de mostrar ao candidato, mesmo que de forma virtual, todas as situações que ele vai enfrentar no trânsito.
Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, a ideia é que numa segunda etapa o simulador seja exigido também para quem quer dirigir veículos comerciais, caminhão, ônibus e motos. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
A hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, voltou a ser a líder mundial em produção anual de energia elétrica.
Em 2015, ela superou a usina de Três Gargantas, na China.
A energia produzida pela Itaipu no ano passado seria suficiente para suprir o consumo de todo o Nordeste do Brasil por um ano e um mês.
Itaipu também é a maior produtora de energia acumulada limpa e renovável do planeta, desde que entrou em operação 31 anos atrás.
A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de cerca de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 75% do Paraguai.
E o aplicativo do Bolsa Família para celular já teve quase 500 mil downloads até dezembro de 2015.
A ferramenta foi lançada em outubro do ano passado numa parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com a Caixa Econômica Federal.
E com o aplicativo, quem recebe o benefício pode conferir o valor, encontrar pontos próximos para o saque e informações sobre frequência escolar das crianças cadastradas.
Quem quiser baixar, o aplicativo está disponível para dispositivos móveis, como celulares e tablets, nos principais sistemas operacionais do mercado.
Brasil 2016.
O tiro com arco brasileiro ganhou o reforço do Ministério do Esporte para a preparação dos atletas para os Jogos do Rio de Janeiro.
Três convênios foram aprovados para melhorar a estrutura tanto para as Olimpíadas como para as Paralimpíadas.
16 arqueiros com chances de participação nos Jogos Olímpicos vão receber recursos para disputar em competições internacionais.
A ideia é que eles possam adquirir experiência e que a equipe chegue mais qualificada tecnicamente aos Jogos.
Outro convênio tem como foco a seleção paralímpica, com a aquisição de equipamentos para 8 federações, além da contratação de técnicos e auxiliares para a equipe.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Controle da inflação, estabilidade para o crescimento da economia e geração de empregos.
Em entrevista aos jornalistas, presidenta Dilma fala também sobre mudanças na Previdência e na continuidade das políticas sociais em 2016.
Contratação de urgência de médicos e enfermeiros pelo Ministério da Saúde vai aumentar número de cirurgias e internações nos hospitais do Rio de Janeiro.
Mariana, Ibama acompanha avanço da lama no mar que chega ao litoral da Bahia. Comitê do Governo estuda ações para a recuperação do meio ambiente.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.